dia, galera! Bem-vindos ao Lupo Matinal dessa sexta-feira, dia 15 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Lupo Matinal do Loop Infinito eu vou falar da jornada de 800 mil quilômetros que os iPhones fazem até que eles cheguem aos clientes, vídeos em destaque no Instagram, tecnologia do Facebook que marca pessoas em vídeos automaticamente, matéria exclusiva revelando o carro da Apple, só que não, polícia canadense invadindo milhões de Blackberries desde 2010, renda da App Store ajudando causas ambientais, vazamento do app do Samsung Gear S2 para o iOS, prévia do teclado Microsoft Word Flow para iOS, Microsoft processando o governo americano em nome dos usuários, desenvolvedores hackeando jogos exclusivos do Oculus Rift para eles rodarem no HTC Vive e a abertura do Game of Thrones em 360 graus. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje dando uma dica legal pra você que gosta de Game of Thrones. Pintou lá na página da série no Facebook um vídeo em 360 graus que mostra a abertura do programa de modo que o usuário consegue ir navegando, virando pra lá e pra cá, conforme a câmera vai se movimentando pelo mapa. Os elementos são todos renderizados em 3D, mas apesar da estética do vídeo não ser hiperrealista, ainda assim ele é bacana e vale dar uma espiada. E falando em vídeos em 360 graus, existe um problema que vem irritando cada vez mais o pessoal que está empolgado com realidade virtual, que é a exclusividade de alguns jogos que vão sair só para uma ou só para outra plataforma. Enquanto alguns jogos vão ser universais, outros só vão sair para o Oculus Rift, não vão funcionar no HTC Vive e vice-versa. Por conta disso, alguns desenvolvedores têm trabalhado numa forma de pegar esses jogos exclusivos de uma das plataformas e tornar eles compatíveis com todas as outras, e o primeiro resultado desse experimento, que foi postado lá no Reddit, foi o port dos jogos Lucky's Tale e Oculus Dream Deck, que são exclusivos do Oculus Rift, para o HTC Vive. É claro que nada disso é oficial, no fim das contas isso é mais uma gambiarra do que qualquer outra coisa, mas vai ser curioso ver como as empresas e os próprios estúdios que fazem os jogos vão lidar com esse tipo de coisa conforme o VR for popularizando. Agora eu vou falar sobre a Microsoft, que resolveu processar o governo dos Estados Unidos para ter o direito de contar para os clientes quando uma agência de investigação estiver dando uma espiada nas coisas deles. Esse processo foi aberto ontem e o Departamento de Justiça está revisando o pedido da empresa para ver como essa história vai evoluir daqui para frente. De acordo com a Microsoft, o governo americano está violando a Constituição do país ao proibir que a empresa avise para milhares de clientes que o governo está lá pedindo acesso aos e-mails e documentos deles que ficam nos servidores da Microsoft. De acordo com o advogado da empresa, só porque as pessoas têm deixado de armazenar as informações privadas em lugares físicos e passaram a guardar essas coisas em ambientes virtuais, não significa que elas tenham que abrir mão da privacidade ou dos direitos dela. Ele disse ainda que já faz um tempo que o governo vem explorando essa transição do armazenamento de informações para o mundo virtual para conduzir um número cada vez maior de investigações secretas e está na hora de pôr um fim nisso. Corajosa atitude da Microsoft, tomara que dê resultado. E falando na Microsoft, faz algum tempo que eu comentei aqui que a empresa estava desenvolvendo uma versão do teclado Word Flow dela para o iOS e ontem apareceu o primeiro vídeo que mostra ele em ação. De acordo com o site MacRumors, que recebeu esse vídeo de um leitor, a Microsoft deu início nessa semana a uma fase de testes do Word Flow com um número pequeno de usuários e eles vêm testando o teclado no dia a dia e vêm compartilhando as impressões deles com a Microsoft. No vídeo dá pra ver as principais funcionalidades do teclado em ação e o app já parece estar bem redondinho pro lançamento oficial. Dá pra ver a função Swipe, que é aquele modo de digitar que a pessoa tem que arrastar o dedo pela tela para compor as palavras. Dá pra ver o modo arqueado do teclado, que é aquela que as teclas todas formam um arco perto de um dos cantos do visor para facilitar a digitação com um dedo só. E dá pra ver também a opção de customização do teclado, que conta não só com temas já pré-definidos, como também com uma ferramenta de composição de um novo teclado, que permite que o usuário escolha uma foto de fundo, mexa nas cores e salve a criação dele para usar depois. Ainda não existe uma data certa para o lançamento oficial do Word Flow para iOS, mas pelo visto não deve faltar muito tempo para a Microsoft liberar ele para todo mundo. E já que o assunto é uma empresa concorrente desenvolvendo um app para iOS, ontem vazou na internet uma versão do aplicativo que a Samsung vem desenvolvendo para o iPhone para tornar o relógio Gear S2 compatível com iOS. O primeiro lugar onde o app apareceu foi num fórum chamado XDA e, de acordo com as pessoas que resolveram arriscar e instalaram o app nos iPhones delas, ele ainda está bem incompleto e tem vários problemas, como por exemplo o fato da conexão entre o Gear S2 e o iPhone funcionar só enquanto o app está aberto. Fechou o aplicativo, o relógio perde a conexão. Essa compatibilidade entre o Gear S2 e o iOS foi uma coisa que a Samsung prometeu no começo do ano durante a CES e ainda não existe um prazo para a chegada dele lá na App Store. Nas fotos que apareceram no fórum já dá para ver que o app está traduzido para outros idiomas, tem lá umas fotos dele com a interface em francês, mas pelo menos de acordo com o que o pessoal do fórum lá está falando, parece que a Samsung ainda vai ter que trabalhar um pouco mais nele antes de liberar o aplicativo para os usuários. E falando na App Store, ontem a Apple anunciou uma parceria bem legal que eles fizeram com a WWF, que é uma fundação voltada para a preservação ambiental, e a partir de ontem até o dia 24 de abril, todo o dinheiro que for arrecadado com as vendas e vendas internas de alguns aplicativos lá da App Store vai ser doado para a WWF. Essa não é a primeira vez que a Apple faz isso, já tem alguns anos que ela faz uma coisa parecida para arrecadar dinheiro para a instituição Red, que ajuda na prevenção e combate à AIDS. E é exemplo dessa ação em que todos os apps ficam com ícones customizados, vermelhos, sinalizando a participação da ação. Agora, com essa parceria com a WWF, todos os apps participantes tiveram os ícones alterados para terem predominância de cores azuis e verdes. Ao todo, pelo menos por enquanto, são 27 apps que estão participando da ação, e a lista inclui o Angry Birds 2, o Candy Crush, o Inlight, o Star Wars Galaxy of Heroes, Hearthstone, SimCity Build It e a Visco Camera. Se você quiser ver todos os apps participantes da ação, é só acessar a App Store, que logo de cara já aparece um monte de banners e destaques que listam todo mundo que entrou na jogada. Bacana. Agora olha essa. Ontem o site Vice News publicou uma matéria em que eles dizem que o governo do Canadá vem usando desde 2010 uma espécie de chave mestra que desativa totalmente a criptografia de aparelhos da BlackBerry. Essa informação surgiu depois que dezenas de relatórios a respeito de um crime em 2011 se tornaram públicos, e lá tem informação de que ao longo dos anos a polícia canadense interceptou e decodificou mais de 1 milhão de mensagens enviadas por aparelhos da BlackBerry, e ninguém sabe se a polícia ainda tem acesso à chave e nem se foi a própria BlackBerry que deu essa informação para a polícia lá do Canadá. Na matéria da Vice, que é bem comprida, bem completa, eles detalham tanto o ponto de vista técnico, que explica como essa chave mestra funciona, quanto o ponto de vista investigativo, que explora as circunstâncias que levaram a polícia a receber essa chave e como ela utilizou esse conhecimento ao longo dos anos. Eles terminam a história dizendo que, no final das contas, depois de todo esse estrago de ter garantido acesso às informações criptografadas de milhões de aparelhos da BlackBerry, o crime de 2011 nunca foi solucionado e ninguém nunca foi preso. E falando em matérias investigativas, ontem um site chamado Motor Trend publicou uma matéria especial, com maior alarde, com direito à palavra exclusivo em caixa alta no título, falando sobre o carro da Apple. A matéria é gigantesca, é cheia de fotos e renderizações 3D do carro da Apple, mostra a parte de fora, com o farol no formato do logo da empresa, mostra a parte de dentro, com o painel do carro inteiro formado por uma tela touch screen e uma interface baseada na estética CoverFlow, mostra rabiscos, conceitos, desenhos e estudos do modelo, e para completar, a cereja do bolo é que ela é totalmente inventada e não conta com absolutamente nenhuma informação concreta a respeito do produto. A matéria, que, claro, foi tomada por muita gente como verdade, não passou de uma espécie de exercício criativo de especialistas do mercado e de gente do próprio site, que apesar de manjar muito de carro, acabou inventando uma espécie de nave espacial que seria o resultado perfeito do cruzamento entre o iPhone 6 e um DeLorean do De Volta pro Futuro. Lendo o texto, dá pra ver que eles se esforçaram bastante, levaram a ideia toda muito a sério, tem lá fotos do pessoal compenetrado, tentando descobrir como que é esse carro da Apple, que ainda não existe, mas entre a empolgação de mostrar o resultado pra todo mundo e a vontade de ganhar alguns cliques a mais, eles acabaram se esquecendo de avisar os leitores que tudo aquilo que eles publicaram com a premissa de exclusividade era na verdade o resultado de uma invenção e não um furo de reportagem, como eles estavam tentando fazer parecer. Se você tiver ficado curioso para ver como é esse carro da Apple, que foi inventado por um monte de gente que manja de carro, mas que não manja da Apple, tem um link para a matéria do ano do site Motor Trend aqui na descrição do episódio. Agora eu vou falar rapidamente sobre o Facebook, que mostrou ontem para os desenvolvedores, durante uma palestra lá na conferência F8, que está trabalhando num algoritmo que vai contar com a capacidade de taguear pessoas em vídeos automaticamente. Esse é um recurso que já existe para imagens, mas, de acordo com o Facebook, eles vêm trabalhando com essa inteligência de tagueamento em vídeos como parte de um pacote de desenvolvimento para esse tipo de mídia, que também inclui a possibilidade de legendar vídeos automaticamente e também pode passar a reconhecer objetos no futuro, assim como já dá para fazer em fotos hoje em dia. E falando em vídeos, o Instagram é outra rede que está bem de olho nesse filão do mercado e estreou ontem lá na área de pesquisa do aplicativo um canal personalizado que mostra vídeos feitos ao redor do mundo que podem ser do interesse do usuário. O Instagram disse que essa novidade já está valendo e que ela vai aparecer aos poucos para os milhões de usuários do aplicativo ao redor do mundo. Uma coisa que eles não falaram é quantos anúncios em vídeo eles vão tentar empurrar para a gente junto com essa novidade. E por último, eu quero dar uma dica de leitura bem interessante pro fim de semana, que mostra a jornada de mais de 800 mil quilômetros que o iPhone faz, desde o momento que os componentes são extraídos da natureza ou fabricados em diferentes países, como Japão, Taiwan e China, passando pelas linhas de fabricação de chips e sensores, como por exemplo o do botão Touch ID, e os diferentes componentes dos processadores, o transporte até os centros de entrega de vários países, e finalmente a entrega pro cliente. Essa matéria é bem interessante e mostra como é absurdo o vai e vem dos componentes que ficam pulando de país para país nos diferentes estágios de produção. O botão do Touch ID, por exemplo, começa a ser feito lá na China, aí essa fira dele vai para o Taiwan, tem uma outra parte que vai para o Japão, aí depois volta para a China, depois tudo vai de novo para o Japão e assim vai. É uma coisa bem maluca e isso cobre só parte da produção, o processo inteiro de fabricação é bem mais complexo do que as 13 mil palavras do texto conseguem explicar. Mas vale bastante a pena ler essa matéria mesmo que você não tenha um iPhone, porque ela mostra como esse modo globalizado de produção de componentes eletrônicos é bem mais complicado do que a gente pensa. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!